José Carlos Severo Corrêa, diretor também da Unipamp. Satisfação, professor, bom dia.
Bom dia, Riverino, bom dia, ouvintes da Pitangueira. É com muita satisfação, né, que a gente vem falar sobre uma oportunidade. Né?
Oportunidade.
Exato. Hoje o assunto não é a nossa economia, né?
É verdade.
O assunto é a nossa Unipamp.
Tá bom, mas é uma baita oportunidade a respeito de ingressar na Unipamp, é isso, professor?
Exatamente, Riverino. Saiu, né, a semana passada o edital, para que a gente está chamando de segunda edição do edital da nota do ensino médio, porque houve alguns problemas na confirmação das inscrições para quem tinha feito, né, na primeira edição do edital. Problemas com a documentação, enfim, equívocos de interpretação, então foi renovado o edital, né? Então a gente está divulgando que até o dia 25, segunda que vem, é possível, então, fazer a inscrição para os nossos cursos, né? Nós temos 56 cursos com vagas na universidade, alguns com mais, outros com menos, né? Para Itaqui nós temos os nossos cursos, 4 cursos, né, com vagas, o CTA, né, Ciência e Tecnologia de Alimentos, a Engenharia Cartográfica de Agrimensura, o Bacharelado Interdisciplinar e a Matemática Licenciatura. Ah, então, até o dia 25, as inscrições, por intermédio, né, da página da Unipampa, entrando na página da Unipampa, tem lá um botão, né, um banner, um link, como queiram chamar, né, que dá acesso ao site do chamado ingresso na graduação. E aí, então, preencher ali as informações, né, vale as notas do ensino médio, então qualquer pessoa que tenha concluído o ensino médio e, evidentemente, tenha o documento comprovatório, né, pode fazer a inscrição, e para isso é válido as notas de português e matemática. É, e aí basta lá fazer a informação, colocar o documento comprovatório, e está inscrito. Né, daí, em havendo vagas, é chamado todo mundo. Se houver mais inscritos do que vagas, aí precisa fazer uma seleção, né, as maiores notas, no caso, são as contempladas.
Muito bem, importante. Como é que está de vagas? Aí são 4 cursos aqui, no campus de Itaqui. Como é que estão esses 4 cursos aí?
Não, temos bastante vagas, uhum. Sabe? Infelizmente, né, o processo seletivo tradicional, né, que é o SISU e depois as notas do Enem, teve uma adesão relativamente baixa, então a gente tem vagas, dá para dizer que são bastante vagas.
Eu vi que é geral, eu vi que Santa Maria também não teve ingresso, São Borja também estava com dificuldade para preencher as vagas, e não é diferente aqui também em Itaqui, então.
Exatamente, no caso da Unipampa, os 10 municípios, né, os 10 campi, no caso das duas cidades maiores, Bagé e Uruguaiana, elas têm um percentual de preenchimento maior, né? Mas mesmo assim há vagas em toda a Unipampa e nas universidades de maneira geral, né? Falar de Santa Maria tem problemas também com preenchimento, né? Então, vagas ociosas, né? Tanto em Santa Maria quanto Cachoeira e Frederico Westphalen. E também a Fronteira Sul, né, que aí mais perto de nós é Cerro Largo, né, também tem vagas ociosas, que é uma dificuldade aí que a gente está tentando entender ainda, né, Reverendo, mas isso tem a ver com essa questão do remoto aí, né, que falta de percepção de como vai funcionar as coisas, enfim, então a gente, ao mesmo tempo que não tem como entender plenamente o processo, isso por parte também dos estudantes, há essa dificuldade. Então a gente espera que agora com o retorno presencial, que vai ser a semana que vem, né, a gente possa entender melhor os processos e fazer o que preciso for para melhorar essa situação.
Pois é. Interessante, né? Nós estamos vivendo um momento diferenciado mesmo. Eu acho que nunca houve, não sei se é uma falta de interesse ou chamado com outro termo, a questão do pessoal ingressar na universidade, professor.
Eu acho que é uma mistura, né, Riverino? Tem um pouco de falta de interesse natural, né? e essa falta de interesse ocasionada por a confusão, vamos chamar assim, por essa confusão aí, nós estamos há 2 anos, né, dentro de uma coisa que a gente nunca viveu. Então a gente não sabe como proceder, né? Isso vale tanto para nós, universidade, quanto vale para a comunidade de maneira geral, né? Então tu tem essa dificuldade. E ao mesmo tempo que tu tem a dificuldade, tu não consegue fazer a leitura adequada, porque a situação em sendo nova, tu não tem o histórico dela. Consequentemente, tu não consegue fazer a leitura para fazer o enfrentamento dos problemas, né? Resolver os problemas que se apresentam. Então a gente está aí colocado numa situação totalmente inusitada, né? Esperamos que a gente consiga resolver isso para os próximos momentos aí, né? Porque senão a coisa começa a preocupar mais ainda.
É verdade.
Mas por hora é isso, né, Rivelino? Dia 25 de abril é o prazo máximo, então, né? É um processo relativamente simples. Entra lá na Unipampa, faz, né, clica no botão do ingresso, que daí tem 2 sites, né? Tem o site geral da Unipampa e tem o site do ingresso. Então entra no site do ingresso, preenche as informações, anexa, né, o documento do histórico escolar e aguardar o resultado, que deve sair no máximo até a terça-feira, né, porque a gente espera dar conta disso com a maior celeridade possível.
Sim, sim. Bom, essa questão falou em celeridade, o estudo não traz pra gente, professor, aproveitando essa deixa aí, da celeridade, porque a gente começa o ensino, começa a estudar lá no prézinho, aí tem o ensino fundamental, médio, e tu não tem nada de retorno ainda, o estudante só fica estudando mesmo. Ensino fundamental, médio, aí ingressa na universidade, nada de retorno ainda. É um negócio que ele demora a te trazer um retorno, que é o final de um curso, até tu ingressar, tu de definir tua profissão realmente, e começar a usufruir daquilo que o estudo te traz em longos anos. Então eu acho que essa demora muitas vezes é para algumas pessoas, cada um interpreta de uma forma, e também as condições de cada família de poder sustentar nesse período todo o seu filho para poder estudar, obviamente, né? Mas traz uma morosidade no sentido de tu ter um retorno desse estudo, se tu olhar o tempo que tu fica em bancos escolares, professor.
É verdade, né, Rivelino, mas a gente precisa entender, né, que isso é um investimento.
Sim.
Né? Investimento da sociedade, né, e investimento pessoal. E o que a gente está juntando é o investimento da sociedade com o nosso investimento pessoal para formar profissionais capazes de fazerem a diferença naquela área de atuação deles, né? É difícil, às vezes a família não tem condições de sustentar. Para isso, em alguns momentos, né, há os editais da política de assistência estudantil, né? Para nós, a gente chama o plano de permanência. Então, existem alguns auxílios financeiros que são disponibilizados pela universidade, e aqueles alunos que são colocados na condição de vulneráveis, né, por conta da questão da carência, né, financeira, eles podem ser beneficiados por isso. Então, reforçando o investimento da sociedade. Individualmente, a gente precisa fazer esse investimento também. Daí pode não necessariamente ser um investimento em dinheiro diretamente, mas um investimento na formação, né? E aí sim, indiretamente, o dinheiro é necessário, né? Que tenha que sustentar o filho, enfim, né? O cidadão, até que ele conclua o seu curso, né? Então é um investimento que tem que ser feito para que a gente possa ter uma condição de melhoria de vida, né? E às vezes ser um estudante trabalhador, né? O meu caso pessoal, né, Rivelino, eu fiz a minha faculdade mesmo que fosse na Universidade Federal. Como eu não era de Santa Maria, eu estudava em Santa Maria, eu precisava trabalhar para me sustentar. Então eu era durante o dia um trabalhador normal, né, e à noite eu era estudante, né? Então dificuldades, assim como eu, tem muitas outras pessoas que têm essa realidade, mas é um investimento no sentido de melhorar a tua qualificação para que tu possa também almejar melhores rendimentos no futuro, seja trabalhando por iniciativa própria ou mesmo trabalhando de empregado no mercado de trabalho.
Sim. Né?
Quanto mais qualificado eu for, melhor. E às vezes há uma leitura equivocada de que a faculdade em si, o curso superior em si, não te dá um direcionamento, né? Mas ele, por outro lado, se não te dá diretamente uma profissão, ou não te propicia que tu atue numa profissão em específico, ele te dá uma capacidade de aprendizado muito grande, que faz com que tu possa te colocar de forma diferenciada no mercado. Uma atividade qualquer, eu tenho duas pessoas para escolher. Tem aquela que fez a universidade, que tem uma qualificação, que tem uma capacidade de aprendizado, tem uma capacidade de compreensão maior, e tem aquela que, infelizmente, não fez essa formação. Qual é que eu escolho? Eu escolho a mais qualificada, porque ela vai ter uma capacidade de trabalho melhor, no sentido de entender, sobretudo num momento que a gente vive de altas tecnologias, né, de desenvolvimento de tecnologias permanentes, né? Então, quanto mais autonomia de aprendizado a pessoa tiver, melhor ela se coloca no mercado de trabalho. Isso não é uma coisa muito fácil, né, Reverendo? A gente reconhece, né, que é necessário um investimento individual nesse sentido.
Sim.
Mas, importante.
Não, eu provoquei essa reação do senhor justamente para o senhor discorrer um pouquinho e explicar isso, que é importantíssimo, né? A questão do conhecimento intelectual, a questão de novos horizontes. Olha, só de entrar na universidade, de frequentar, as perspectivas se abrem para ti, o conhecimento, isso realmente é diferenciado. E somente vivendo isso é que tu vai saber a diferença de estar lá e de não estar. Né? Principalmente para a garotada, aí que o pai e a mãe possam incentivar bastante a garotada para, nesse período em que estão estudando, sair do ensino médio, entrar já para um curso superior, que é a faixa etária melhor que tem. É na época certa, não que outra idade não seja, digamos assim, uma idade para frequentar a universidade, a pessoa com 40, 50 anos, não. Mas nada melhor do que as coisas acontecerem dentro da faixa etária, no período certo. Eu sei porque eu fui muito tarde também para a universidade, e dá uma diferença bem grande, professor, dá bastante diferença. Não tem como estar na faixa etária certa, o cara aí com 16, 17 anos indo para a universidade, 18 anos, né, 20 anos, é essa idade que tu tá aí com muito vigor ainda, consegue fazer justamente o que o senhor fez, até mesmo adequar, conciliar o trabalho com o estudo, que não é fácil, não é para qualquer um, né, que é muito difícil, mas realmente serve de incentivo. Por isso que eu provoquei essa reação no senhor aí, no sentido de falar um pouco a respeito do estudo. E se tá demorando, espera um pouquinho mais, tenha um pouco de paciência, até ajuda até compreender e adquirir um pouco de temperança, de paciência também, essa também. Questão do estudo, né, professor?
Também, né? Gera, faz parte também do processo de aprendizado.
De amadurecimento da pessoa.
Exatamente.
Também.
Exatamente. Né? Tu entrar no mercado de trabalho muito jovem, se tu tem aí energia, né? Importante tu ter bastante energia, mas por outro lado te falta maturidade e aí tu comete muitos erros, né? Então, quanto mais maduro, quanto mais quanto mais tu conseguir absorver o aprendizado, que tu consiga ter uma maior serenidade, melhor é, né? Mais tu vai produzir e, consequentemente, melhores retornos tu deve ter e proporcionar, tanto para a empresa onde tu trabalhar, quanto para a sociedade de maneira geral. E esse é o papel da universidade, né? É formar isso.
Sim.
O cidadão capaz de transformar as realidades.
Muito bem. Bom, só para a gente concluir, a informação, então, as inscrições é tudo online, não nada presencial na Unipampa, né?
Pode ser tudo online, embora a gente esteja lá no campus, né, Revelino, se alguém tiver algum tipo de dificuldade ou, assim, mesmo assim, precisar de alguma ajuda, não tem problema, a gente está lá à disposição.
Ah, né? Pode ir lá então, se precisar.
Pode ir lá, tá. O processo todo ele é feito online, a diferença é que se tu fores ao campus, alguém vai te ajudar a fazer, né?
Tá.
Essa é a diferença. Até o dia 25 então, né, segunda que vem, entrando direto no site da Unipampa, né, escolhendo o botão do acesso, né, tem o botão da universidade e tem o do acesso. Então ali no acesso tem as informações a serem preenchidas, e vale as notas do ensino médio para qualquer pessoa que já concluiu o ensino médio e tem o chamado histórico escolar, né, para comprovar o seu desempenho escolar à época.
Muito bem. Qualquer coisa, nos procure, professor. Um grande abraço para o senhor, para a equipe toda aí. Bom trabalho, uma semana bem produtiva.
A gente agradece a oportunidade, Rivelino, e estamos sempre à disposição.